Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que ouve o Autorama no seu carro, tomando aquele banho, dando aquela caminhada ou corridinha, lavando aquela louça. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, a casa é sua. Eu sou o Fernando Miragaia e com o Sérgio Carvalho nas carrapetas, te convido a embarcar conosco e acelerar mais o mundo dos carros em podcast. Vambora? No programa de hoje tem avaliação do novo gol da década, o Volkswagen mais barato do país, o Polo Track, em um bate-papo com o jornalista Marcelo Jabulas. Explico ainda por que a Hyundai está oferecendo câmbio automático de graça para o HB20 e por que o Jeep Renegade estreou uma nova versão mais barata no mercado. Falo ainda da linha 2024 do Nissan Kicks. Antes, vai lá no nosso canal, no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga nas redes sociais, no Instagram e assina o nosso canal no Telegram, totalmente gratuito. Sérgio, engata a primeira e acelera! Deu a louca no patrão! É que a Hyundai resolveu vender o HB20 automático pelo mesmo preço do carro com câmbio manual. Isso aí, o hatch na versão Comfort, com motor turbo e transmissão automática de 6 marchas, custa R$ 96.500, mesmo preço da mesmíssima versão com caixa manual. Por que isso? O movimento da marca coreana é simples. Ter uma versão automática do seu modelo mais vendido no país abaixo dos R$ 100.000. E dessa forma, o mais importante, inclusive, ter uma versão automática com preço mais competitivo para brigar com o Fiat Argo Drive, hoje o automático mais barato do país. Custa R$ 93.000 e uns quebrados, e eu já falei sobre ele aqui no Autorama recentemente. No caso, com esse preço, o HB20 Comfort oferece um custo-benefício até melhor. Ele tem equipamentos ausentes no Argo Drive, como os airbags laterais e do tipo cabeça. São 6 no total no Hyundai, contra os 2 obrigatórios por lei do modelo da Fiat. Além disso, oferece retrovisores com ajustes elétricos e rodas de liga leve, coisas que o Argo Drive também não tem de série. E a central multimídia, a central Blue Media desse Hyundai HB20 Comfort, permite conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay. Quem só tem câmbio automático é o Nissan Kicks. E o SUV fabricado no estado do Rio acaba de chegar à linha 2024. Pois é, Réveillon para essa turma da indústria automotiva começa cedo, gente. Enfim, agora toda a gama do Kicks é equipada com regulagem de altura dos faróis. Além disso, a chave com telecomando das portas, que a marca japonesa chama de iKey, mudou, tá bem mais moderninha. A que era usada antes era a mesma dos tempos da Livina. Tem mais, o Kicks mais básico, o Active, que custa R$ 113.000, passa a ter luzes de condução diurnas, enquanto as versões Sense e Active recebem indicadores, certas indicadores de direção ali integradas ao retrovisor, de LED. Já o modelo mais caro do crossover, exclusivo, a versão exclusiva, recebeu apenas opção de cabine com acabamento bicolor preto e cinza. Ainda sobre SUV, quem tem novidades é o Jeep Renegade, e novidades em forma de uma versão mais barata. Isso aí, o Jeepinho feito em Pernambuco agora tem uma configuração básica sem sobrenome que custa R$ 126.000. Essa nova versão usa o mesmo motor 1.3 Turbo Flex do restante da linha e também o mesmo câmbio automático de 6 marchas. A lista de equipamentos é boa, hein, gente? Olha, inclui frenagem autônoma de emergência, 6 airbags, controles de estabilidade e tração, faróis full LED, câmera de ré, central multimídia com conexão sem fio para celular, rodas de liga leve, ar-condicionado, trio elétrico e sistema start-stop do motor. E por que a Jeep lançou essa nova versão mais barata, mais em conta do Renegade. Porque ficou boazinha? Não, né? É para dar uma aquecida nas vendas do SUV, que ficou meio ofuscado por essa leva de novos crossovers do mercado, inclusive uma leva da marca companheira de grupo Stellantis. Fiat e Jeep fazem parte da mesma montadora, do mesmo grupo automotivo, e a Fiat estreou recentemente Pulse e Fastback. A propósito, o SUV da Jeep, dessa forma, com essa nova versão, tem uma opção R$ 9.000 mais em conta que o Fastback, meio que desgarra do fogo amigo aí do SUV coupé da Fiat. Tem um recado para você. Você e sua empresa já tem o seu próprio podcast? A gente pode produzir um para você, sob medida, com formato e conteúdo exclusivo dentro da necessidade da sua empresa ou do seu negócio, com a qualidade e experiência dos profissionais do Colmeia Podcast. Ligue ou mande um WhatsApp para a gente, 21-3328-9183. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo. E o Autorama de hoje tem bate-papo, tem avaliação do Volkswagen Polo Track, que é o gol dessa nova década, porque ele substitui o compacto, o carro de maior sucesso da indústria automotiva nacional. E quem dirigiu esse carro também e vai trocar uma ideia comigo sobre esse Polo básico é o meu amigo e jornalista Marcelo Jabulas, do site Auto Papo e também do canal Garagem do Jabulas. Gente de finíssima qualidade, sabe tudo de automóvel. Jabulas, obrigado por aceitar o convite para participar de mais um Autorama, meu amigo.
Fala, Mira. Beleza pura, meu irmão. Tudo certo? Eu que agradeço pelo convite, agradeço também pelas palavras gentis. Poucas pessoas teceram, né? Me descreveram com tanta educação, assim.
Não, cara, tô aí. Como diriam os antigos, você é ponta firme pra caramba. Meu amigo, ué, a gente tá aqui pra falar de Polo Track, vem com essa missão aí. E eu queria começar o bate-papo, eu não sei se você teve a sensação, né? Eu fui no lançamento, tava até lá com... Fiz o test drive junto com o Marlos lá do Alto Segredos, que volta e meia que tá participando aqui também. Mas nesse momento a gente ficou, né, mais tempo, ficou uma semana com o carro, você usa o carro mais no dia a dia, nas suas necessidades. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi que o Polo Track, ele é uma volta no tempo, claro que a gente vai falar de outras virtudes que ele tem, mas é engraçado que ele é meio uma volta no tempo por vários aspectos, né? Ele não tem alguns ajustes ali na ergonomia, ele tem um painel bastante simples. Para começar, ele é manual, câmbio manual, a gente quase não tem oportunidade de pegar, porque as montadoras acabam fornecendo para a gente, geralmente, carro automático. E eu queria saber como é que foi essa percepção. A percepção que eu tive é que eu voltei no tempo, que é um carro mais simples, sem alguns equipamentos, sem alguns ajustes. E isso me chamou muita atenção, que é meio que um choque de realidade, mas que faz parte da proposta do carro.
Pois é, Mira, né? Realmente ali você tem um viés saudosista pra gente, né, ser positivo, pois ali é um carro ali bastante espartano, né, aquele bancão inteiriço, né, lembrou um Chevette que eu tive, né, aquele miolo de chave que era igual do Gol Caixote, assim, né, você vê que a Volkswagen, eu acho que antes, ou se ela previu, né, ou foi por coincidência, ela já deu o formato de que seria esse futuro possível, quem sabe, carro popular. Pois o Polo Track, realmente, ele é muito espartano, né? Aquele quadro de instrumentos simplificadíssimo, né? Então, assim, tudo muito simples ali, né? Para entregar o mínimo possível, sacou? Então, assim, eles maximizaram o máximo ali o que podia ter de rentabilidade, tiraram tudo que tinha ali para conseguir um preço mais agressivo, mas não tem como chegar aí e você falar, pô, não é um carro de 2023.
É verdade. Outro dia, o Theo estava no banco de trás, meu filho mais novo, aí ele foi procurar o botão para abrir a janela. Ué, cadê? Eu falei, não, é na manivela. Ele falou, como é que funciona isso?
Pois é, cara.
Ué, um negócio é engraçado que ele não tem vidro traseiro elétrico.
É, assim, né, os caras pelaram o carro tudo, mas, né, assim, é realmente ali uma volta ali, é um carro dos anos 80, né, ou então do início dos anos 90 ali para a gente coroar o automóvel popular, né? Lembrou muito o velho Gol 1000, né? Com a diferença de ter dois retrovisores.
Verdade. É, e ele tem outras coisas, né, que ele traz aí herda da plataforma do Polo, que felizmente a Volkswagen não economizou nisso, né? Que são os quatro airbags, dois airbags na frente e os laterais dianteiros, e o controle de estabilidade de tração. Pelo menos isso aí, ele tem um upgrade considerável em relação ao Gol, inclusive, que nunca teve controle de estabilidade de tração.
Exatamente, não, assim, você tem um ganho tecnológico ali, né? O Gol, ele jogou com o regulamento debaixo do braço até o último instante, né? Até o apito final, literalmente, né? O Track, como teve que homologar um novo produto, aí a Volkswagen foi obrigada a instalar realmente o controle de estabilidade e tração. Isso aí é um ganho, né? Os quatro airbags, a estrutura do Polo também é um negócio muito sofisticado, né, Mira? Né? Assim, é um prato simples servido numa bachela de prata, né? Então, é, né? Porque assim, a estrutura é sofisticada. E uma coisa que eu gostei muito desse carro, cara, eu gostei muito do comportamento desse motorzinho.
Já pode emendar aí, que era próximo papo que eu ia falar, só reforçando aí essa questão do comportamento dinâmico, né, que você falou, né? Já ele tem uma base, uma plataforma MQB, uma plataforma bem melhor que a do Gol, e você sente isso, realmente o carro é muito mais na mão e a construção muito mais sólida. Você percebe isso principalmente na estrada, né?
Sim, não, é um carrinho ali, cara, assim, por exemplo, né, ele é espertinho e na estrada ali, quando você entra numa curva um pouco mais cheia, assim, não é muito mais cheio porque não aguenta, né? Mas quando você entra ali, né, você vê que a estrutura do carro, né, ela se sustenta bem o automóvel, ali, você não espalha muito, né, assim, ele tem muito chão, né, mas também, lógico, né, não vai se comparar ele com a performance do Polo GTS, né? Não é nem ideia. E é um carrinho legal. E uma coisa que eu gostei muito dele, que eu gostei até mais do que quando eu dirigi no Polo, nesse Polo 2023, né? Com 116 cavalos, 170, TSI 170, manual, é que ele não tem o lag em baixa rotação, né? Que
Verdade,
você tem.
verdade. A gente está falando de motor aspirado, né?
Motor aspirado, né? Porque assim, o motor aspiradinho é o seguinte, ele já tem ali aquele nívelzinho mínimo, mas é um torquezinho linear. Lógico, demora para subir, mas ele não tem aquela falta de fôlego que você tem no turbo quando tá ali em baixíssima rotação, né? Tá ali em ponto morto ali, vai entrar numa marginal ali, bicho, o carro dá aquela broxada, né? E demora para encher o turbo, né? Você precisa rotacionar o motor para poder alimentar a turbina, e nesse carro não tem isso, né? Ou seja, até mais espertinho. Eu gostei muito disso dele.
É, verdade. É, eu gostei, desse comportamento do motor. Ele acaba sendo também mais leve, né? Que é a linha Polo, eu acho que isso também ajuda um pouquinho. Esse motor MPI é bem interessante para o que eles propõem, 3 cilindros, apesar de aspirado, é claro, como você falou. Você vai pegar uma ladeira, você vai ter que chamar ali no câmbio. Mas ele tem essa força que você falou em baixos giros por 1.0, é bem interessante. E ele tem também um grande aliado, que é aquele câmbio maravilhoso da Volkswagen, né? Eu acho aquele câmbio manual ali, para mim, um dos melhores ali. Primeiro que ele tem uma relação curtinha, não só no curso curto, como a relação dele é curta. Tem aquele engate justinho, preciso, curto. Num carro esportivo ali, aquilo ia ser um tesão, né?
Pois é, Mira, assim, a transmissão da Volkswagen era um negócio ali, cara, que eles tinham que passar ali a instrução ali para muita gente, para Renault, para Fiat, falou: olha,
Da
bicho, é
Fiat.
assim, sacou? Agora manda para Peugeot também, já que eles estão usando 208 com motor Firefly, Citroën, porque é uma caixinha, bicho, ela é azeitadinha demais, né? É uma teteia, é uma delícia aquela transmissão. E no Polinho Turbo, né, manual, ela é espertinha, né? Você tem essa questão do lag, mas depois que
Sim.
ela começa a trabalhar, você vê que assim, o carrinho fica muito divertido, né? O carrinho com esse motor turbo e manual que eu gostei muito, mais do que, talvez, do que nessa combinação de motor turbo e caixa transmissão manual, foi no próprio Up TSI, que era muito gostosa.
Sim,
e também
bem lembrado.
E no Onix, né? Você teve ali um Onix turbo manual também, que era um showzinho de bola, né? Mas,
verdade.
Mesmo no Trek, que não tem essa cavalaria a mais, não tem um soprador ali te ajudando, é um comportamento, é uma delícia. O carrinho é gostoso de guiar. Né? Gostei muito.
É impressionante como, assim, você andando normal, assim, sem... Tô falando aqui no trânsito, eu saí hoje com o carro aqui, e primeira, segunda, terceira, quarta... Você passa a quinta a 50 km por hora já. Ele já está pedindo quinta ali a 50 km por hora, sem esmorecer. Então ele é muito, muito bem acertado. Ele dá uma agilidade que é importante para quando você tem um carro 1.0 que não tem essa potência toda. Mas é um carro bastante interessante. E como você falou, essa transmissão aí é muito legal, muito gostosinha. E desempenho para um carro 1.0, assim, dos que a gente tem aspirado, é um dos melhores, né, Jabulas?
É um desempenho, assim, que me surpreendeu bastante, cara. Assim, eu gostei, achei muito legal, ele comporta muito bem e, curiosamente, num período muito curto, eu andei, assim, 4 desses 1.0 com caixa manual, sabe? Então, foi no Polo Trek, foi no 208 Stile, que, para mim, é o melhor. Mandei no Citroën C3 e também no veterano Renaultzinho Stepway, né? Então, mas a composição, o conjunto da obra do Polo é indubitável, né? Pena que é tão espartano, mas para quem quer um pouquinho mais, você já pula lá para o 170 ou para o MPI, né? Você já sai da... Tira ali a chancela Trek e já vai para a chancela Polo mesmo, né?
Verdade, verdade. Agora, é aquela questão, né? Quando você... Ok, você tem um carro que é preço, né? Vai pelo preço, é um pouco acima de 80 mil. A gente está falando isso aqui na primeira semana de maio, tudo pode mudar. Mas quando você se depara ali na cabine do Polo, realmente você tem esse choque de realidade que a gente começou falando disso, né? Acabamento bem simples, banco interiço, quadro de instrumentos simplérrimo, um sonzinho ali que, por enquanto, está vindo de série, né? Depois nem isso. Então, o cara tem que realmente ponderar para que ele quer o carro. É claro que você tem um carro que mira muito em venda direta, frotista, locadora, principalmente, mas também é um cara para o cara que gosta de Volkswagen, é isso, então partir já ali para perto de 90 mil, né?
Pois é, não, não tem jeito, né, cara? Se você quer um Volks e não tem como subir mais, é o Trek ali, é a porta de entrada, né? É o lance, que é um carro interessante, é um carro muito gostoso de dirigir, mas a médio e longo prazo, talvez, essa simplicidade vai fazer falta, né? Vai incomodar no uso cotidiano. Você preocupa ali, você falta conteúdo, né? Era um carrinho ali que, pô, é um carro que não tem muito na potência, não tem. Você tem o torque, né, de um motor mil aspirado, geralmente, nunca passa dos 11 kgfm. Mas é bom, se você sabe ali mais ou menos onde que é a faixa de rotação de torque e tal, se você tem um contagios para te auxiliar ali, fala, porra, aqui eu consigo andar numa faixa eficiente, né, sem forçar o motor, sem ficar ouvindo ali aquele motor, né, fraquejando, seria um recurso a mais ali, que falta nesse carro, né? Mas é o que você falou, né, Mira, para o cara que quer um Volkswagen, é o caminho, é a porta de entrada mesmo,
Entrada.
E é um cara que gosta de sentir o carro na mão, né? Porque o carrinho é gostosinho demais.
Sim. É, o comportamento dinâmico aí, felizmente, foi preservado. O carro é um Volks, na essência, né? É aquele carro mais durinho, mais firme, para quem gosta, que tipo, transmite a robustez que o Gol passava, com uma posição de dirigir bem melhor que a do Gol, inclusive, com mais espaço, mais conforto. Mas é isso, a gente... Pro Gol é aquela coisa, né? Provavelmente você vai ver esse carro muito de locadora. Provavelmente uma oferta bem grande para suprir essa lacão do Gol. Ou pro cara que realmente quer um carro, confia na marca, gosta desse comportamento, dessa pegada mais firme que a gente falou. E faz questão e não quer gastar muito.
É, exatamente, né? É um carro ali que você vai ter um volume grande ali no frotista, na locadora, né? Nas empresas que precisa de ter equipe na rua, né? O consumidor que vai comprar esse carro é aquele cara que não vai conseguir comprar o Polo MPI, né? Que ele viu ali que o preço chegou ali, não encaixou o financiamento, né? Que é um carro que flutua, né? Que orbita ali no imaginário de um perfil de consumidor que depende do crédito, né, Mira? A gente conversa aí
Sim.
com o concessionário, o cara que vai comprar ali, por exemplo, quer comprar um T-Cross, é o cara que vai lá, resgata o dinheiro da aplicação dele e compra na bucha, chora um descontão, né? Agora, o cara que vai comprar um Polo é o cara que depende do crédito, né? Então, assim, é um carro que vai atender aquele cara que não consegue chegar na versãozinha um pouquinho mais refinada e falar, leva esse aqui, resolve sua vida aí, cara, pelo menos você sai motorizado.
É verdade. É, a questão é que a gente tem uns concorrentes dele, né, que acabam sendo mais bem equipados em outros perfis, né? Tipo o Peugeot 208, como você mesmo falou. Você tem uma versão like ali que já vem com central multimídia. Ela é mais barata do que o nosso amigo aí. Polo Track é um pouquinho mais barata só, mas ali no e-commerce da Peugeot. Então, aí realmente é gostar muito da marca que você acaba tendo outras opções com preços mais interessantes e acaba mais equipado e com acabamento um pouquinho melhor. Veja, 208 tem um acabamento melhor. É claro que
Sim,
você tem outros rivais que também não são tão, como posso dizer, tão melhores assim. Mas se você for pesar em questão de equipamento, acabamento, o cara pode pender para outras marcas, né?
exatamente, aquele negócio. Se o cara não fechar na hora ali, se ele sair da loja, dificilmente ele vai voltar. Pois hoje, o consumidor, né? Ué, o consumidor, cara, ele já chega muito decidido, né, velho? Ele sabe o que ele vai comprar, sacou? Pô, tem informação pra caramba, tem conteúdo demais. Então, assim, e às vezes a gente vê mesmo, assim, né? Às vezes a gente vê os comentários dos conteúdos que a gente produz, assim, que às vezes os caras, bicho, levantam umas bolas lá, cara, que a gente fala assim, putz, cara, eu não fazia a menor ideia disso e o cara sabe, né? Então, assim, o consumidor hoje tá bem informado, né? É um cara ali que não cai naquela lorota ali, bicho, naquele.
Aquele papinho mais, é.
É, não, sei lá o quê, esse é o último, vou guardar para você, pega agora, se não pegar, não pega mais. O cara tá nem aí, bicho. E aquele lance, o cara fala, pô, vou financiar um carro aqui 4 anos ou mais, putz, mas não vai ter nada. Se eu instalar alguma coisa ali, eu posso perder garantia? Assim, são aquelas perguntas que permeiam. Então, se o cara não fechar na loja, se ele sair na concorrência, ele vai fechar outro carro, com certeza.
Você falou essa questão importante, né? Que daqui a 3 anos eu vou querer estar com esse carro que não tem nem é o pitoco do retrovisor, né?
Pois é,
Realmente
bicho,
você
aí você
tocou num
começa a ter
ponto
raiva do
importante.
carro.
A
Por
relação a
mais
longo
que seja
prazo
gostoso de
é
guiar, bicho, já
complicada.
começa a ficar um negócio, um problema. Foi, putz, cara, né, o carro não tem eletrônico, não tem acesso nenhum. Por exemplo, como é que hoje, nessas uma loucura que a gente vive de cidade grande, como é que você dirige sem um Waze ou um Google Maps?
Nossa, eu
Eu
senti
sei.
muita falta disso.
Eu sei isso porque o meu carro eu tenho um GPS, bicho, né, da época que existia BR3, então assim, quando eu saio no escuro, né? Eu olho pro telefone ali, penduro ali, né? Tento pendurar, ele despenca, né? Porra, na telinha você tem uma navegação, você pelo menos, se você não vai navegar até o final, você sabe por onde você pode ir, né? Então, isso faz
Verdade.
falta. Faz falta, né, pô? Né? Parece bobagem, mas são itens ali que a médio e longo prazo você vai sentir falta deles.
Pode influenciar aí na decisão de
Ah, com
compra.
certeza, com
Tchau,
certeza.
Bulas. Cara, mais uma vez um prazer inenarrável falar contigo e trazer aí sobre esse carro aí, o popularzão, né? Polo
Sim,
Track, que
Polo
chegou aí com a
Track.
missão de substituir o Gol. E valeu mesmo, cara, por trazer aí tua visão, tua opinião aí. Sempre legal que a gente bater esse papo.
Mira, é um prazer todo meu. Espero ter contribuído ali, não ter falado muita besteira. Sacou? Espero ter
Nunca fala besteira aqui.
enganado
Isso.
bem. Mas valeu demais aí pelo convite, querido. E estamos à disposição, né? Sempre que tiver aí oportunidade, quiser fazer assim, vou lá ligar pro Gordinho, pode ligar que a gente participa com o maior carinho.
Isso aí, com o maior prazer, uma honra ter você aqui. E deixa teu recado aí, quem quiser te seguir, Autopapo e Garagem do Jabula, dá um recado aí.
Exatamente, né? Pô, quem quiser ir ler as maltraçadas, assistir os nossos vídeos, estão lá na Garagem do Jabulas, no YouTube, Garagem do Jabulas, ou também no autopapo.com.br e no YouTube / Autopapo, né? Tá, a gente tá lá, estamos aí atazanando a vida de todo mundo aí nesse monte de endereço.
Tá certo, meu amigo. Obrigado, até a próxima.
Valeu, querido. Um abração.
Esse foi Marcelo Jabulas falando sobre o Volkswagen Polo Track. E chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify e em outros agregadores de podcasts, outras plataformas, ok? Nos acompanhe nas redes sociais. Um grande abraço, fique bem, até a próxima. Valeu, tchau, tchau!
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.